Vamos ficar um momento em pé para a oração. Nosso Pai Celestial, nós prezamos como um grande privilégio que podemos estar aqui em pé entre os salvos e que podemos cantar essas canções antigas na congregação. Senhor, eu creio. Nós vemos que a fé que foi passada aos nossos pais continua a viver em seus filhos ao longo dos tempos. Como vimos na canção, estamos a caminho de Canaã. Nós oramos, Pai, se houver aqui alguém hoje que ainda não tenha tomado essa decisão, que ainda não tenha chegado ao ponto de poder crer, que possa crer na palavra. Então, eu te peço que seja agora, quando eles tomem sua decisão final, recebam Cristo como Salvador e sejam cheios do Espírito Santo. Nós agradecemos também pelo grupo dos empresários do Pleno Evangelho que estão aqui, porque eles também defendem que esse Evangelho pleno seja pregado. Nós te agradecemos que ainda há homens de negócio que ainda tomam tempo para te servir e dizer a outros disso, que aplicam seu tempo e dinheiro para ajudar outros no seu caminho, para que também se tornem cidadãos do reino de Deus. Nós te agradecemos pelos irmãos pregadores que estão aqui hoje, aqueles que seguram as tochas nesse mundo escuro, para que o caminho para a glória permaneça iluminado. Pai, abençoe todos os membros da congregação do Deus vivo e também aqueles que são novos aqui. E quando estivermos prestes a abrir a Bíblia, o Senhor possa distribuí-la como necessitamos. E quando o culto terminar e formos para casa, que novos filhos tenham nascido no reino de Deus. Talvez haja alguns aqui esta noite que estejam muito doentes e precisam ser tocados por Ti, Senhor, o grande médico. Que eles o recebam, Senhor, conceda-o. A Ti te damos a gratidão e o louvor em humildade, pois pedimos o nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vocês podem se sentar. É um dos melhores momentos da minha vida quando posso estar diante do povo de Deus para falar com eles. Jesus Cristo é a alegria da minha vida e o que Ele significa para mim. E então tenho o privilégio de compartilhar essa alegria com outras pessoas que ainda não a receberam. Eu costumava viver sobre a reputação de ser um jovem pregador, mas isso foi há muito tempo. Muitas vezes, ou por muito tempo, eu pude recorrer a isso, mas agora me tornei um velho pregador. Todos os dias, ele coloca uma nova canção na minha boca e cada dia é mais belo do que o dia anterior. E quando eu olho para o pôr do sol e sei que a minha vida está lentamente chegando ao fim, Cristo se torna mais precioso para mim dia a dia. Eu tenho o privilégio de estar diante de muitos e hoje aqui diante de muitos homens de negócio para falar-lhes sobre o que me significa mais do que qualquer outra coisa no mundo, sobre a vida eterna. Eu não creio que haja algo maior sobre o qual eu poderia pensar do que a vida eterna. Se vocês são jovens, então vocês pensam sim. Enquanto vocês ainda são crianças, então vocês brincam com isso e aquilo. A pequena menina tem suas bonecas e depois vem a escola. Em seguida vem a pergunta com quem vocês vão se casar e depois a casa precisa ser paga. Então, vocês aos poucos se tornaram velhos. Mas eu estou tão feliz por haver algo real quando tudo isso acabar, que significa mais para nós do que qualquer outra coisa. Tudo mais é necessário para esta vida aqui. É importante saber quem é o pai, a mãe dos nossos filhos e assim por diante, e que eles sejam escolarizados, mas tudo isso passará. Mas a vida eterna permanece. Isso é o mais importante. Isso me satisfez quando menino e era minha satisfação na meia-idade. E quando a minha vida terminar, eu estarei alegre de encontrar aquele que tornou a minha vida feliz. Bem, irmão Tony, o presidente aqui do capítulo, estou feliz por estar com ele, o irmão Carl Williams e os outros que estão aqui presentes. Aqui há muitos representantes de diferentes cidades e municípios. Eu falei uma vez, acho que foi em Little Rock, Arkansas, foi em um auditório lá. E havia um homem que foi curado. Ele usava muleta já há alguns anos e ele vendia lápis e outras coisas na rua. Ele estava completamente paralisado e não conseguia se mover. Então, ele veio numa noite à congregação, veio na fila de oração e foi curado. No dia seguinte, ele carregou suas muletas nas costas, desceu a rua e deu testemunho. Então, quando falei na noite seguinte, ele me interrompeu e disse: irmão Branham, ouça, eu estou um pouco chateado quando você falou, eu pensei que você fosse nazareno, porque ele era. E então, eu vi tantos pentecostais, ele disse, e outra pessoa me disse que você é pentecostal. Então, eu ouvi dizer que você foi ordenado na Igreja Batista. Eu estou todo confuso. O que você é, de fato? Eu disse, isso é muito simples. Eu sou um nazareno batista pentecostal. Vejam, eu sou tudo isso. Quando cheguei ao povo pentecostal há alguns anos, o Senhor me enviou a eles, pois para isso que ele me designou, para orar por seus filhos doentes. E a igreja denominacional com a qual estava naquela época não criam em oração para os enfermos, não criam em cura divina. Para eles era estranho e eles me disseram: você agora se tornará um santo rolador. Talvez eu tenha me tornado, eu não sei, mas eu estou muito feliz do jeito que eu sou. Alguém me disse que eu havia perdido a cabeça. Eu disse: bom, deixe-me em paz, deixe-me só, porque eu sou feliz assim, melhor do que era antes. Eu sinto-me bem assim, dessa forma. É alegria, uma alegria inexprimível. Mas, quando cheguei aos pentecostais, eu achei que havia apenas um grupo entre eles. Então, eu tive que descobrir que havia tantos grupos e divisões como já havia experimentado entre os batistas e os outros. Eu não queria tomar partido de ninguém, mas estar entre todos eles e dizer que somos irmãos. E essa sempre foi minha atitude. Vejam, a grande congregação de Deus vivo está unida em oração e na proclamação. E os homens de negócio do pleno evangelho, eles criaram o seu organismo. Eles não são uma organização, mas um organismo. E eles incluíram todos os grupos e me deram o espaço. Eles me colocaram como fosse sob sua proteção e estou muito feliz por essa oportunidade de estar com eles. Porque aqui eu posso expressar a fé para todos os grupos. E isso é algo importante para mim. Eu não pertenço a nenhuma organização, mas estou com eles. Onde quer que eu vá, seja na África ou em outro lugar, estive recentemente na África do Sul e lá o Senhor nos deu uma das maiores reuniões que já tivemos. Foi na África do Sul, onde 30 mil tribos ou povos tribais quase nus consagraram suas vidas ao Senhor. E no dia seguinte, Sidney Smith, o prefeito da cidade, ele me ligou no hotel e disse: olhe pela janela e veja o que está acontecendo. Ele disse: apresse-se, vá rápido, olhe para fora. E lá haviam sete caminhões ingleses carregados de muletas e cadeiras de rodas e barras e assim por diante, que as pessoas haviam carregado e sobre as quais elas haviam se deitado e usado. E então os curados caminhavam atrás com as mãos erguidas, entoando o cântico que acabamos de cantar, somente crer, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Eu disse, ó Senhor, este é um dia do qual eu vou me lembrar. Vejam, passamos 3 dias lá e tivemos que seguir viagem novamente. Mas há muita coisa que aconteceu nesses 3 dias. Não sei tudo o que aconteceu, mas isso aconteceu pelos milagres que o Senhor fez lá na plataforma. Um milagre foi particularmente motivador. Um menino que era tão aleijado e andava de 4 como um cachorro, ele foi curado na plataforma. E essas pessoas que estavam lá lutando entre si como tribos naquela época, depois desse culto, estavam em paz e envolveram as mãos uns aos outros, se abraçaram e cantaram somente crer. Ó, esse antigo e glorioso evangelho nunca perdeu seu poder. O poder da ressurreição de Jesus Cristo é revelado. Ele se torna mais precioso para mim dia após dia. Agora, se vocês estão hoje aqui como homens de negócio ou quem quer que vocês sejam, deixe-me dizer a vocês, consagrem suas vidas ao Senhor se ainda não o fizeram, independentemente de que congregação vocês pertençam. Aqui, esse organismo tem o título Homens de Negócio do Pleno Evangelho. Se vocês são metodistas, batistas, presbiterianos, padres, católicos, quem quer que sejam, foi Jacó quem cavou uma fonte, um poço, e depois os filisteus o expulsaram e ele cavou um segundo. Ele foi expulso novamente e ele cavou outro e disse, há espaço para todos nós. Olhe, ficaremos felizes em tê-los aqui em Tucson, onde quer que seja, para ter comunhão conosco. Não se esqueçam da reunião em Phoenix. Eu sei que nós não temos que fazer propaganda aqui da plataforma, porque isso não é permitido, mas são as mesmas reuniões. Eu pregarei lá em Phoenix por 4 dias, e orarei pelos enfermos. Agora eles estão passando os dados, as informações. Durante 4 dias teremos as reuniões lá e esperamos que Deus abençoe para vocês de Tucson. No próximo domingo à noite estarei orando e falando na Igreja da Assembleia de Deus, do irmão Arnold Max, orando e pregando pelos enfermos. Bem, que as bênçãos de Deus estejam sobre todos vocês. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, eu gostaria de me apressar para chegar à palavra e não vos segurar por muito tempo. Eu desejo ler de Romanos, capítulo 8, nós começaremos com o versículo 28 até 32. Romanos 8, a partir de 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aqueles que chamou, a estes também justificou, e aqueles que ele justificou, a esse ele também concedeu a glória celestial. O que segue disso? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ele que não poupou o seu próprio filho, mas que o deu por todos nós, como ele não nos deveria com ele também não dar todas as coisas? Que o Senhor possa dar a bênção para o ler da sua palavra. Eu desejo falar sobre o tema do perdão. Aqui a Bíblia diz que tudo nos foi concedido em Cristo Jesus. Não podemos falar sobre tudo, mas uma coisa queremos ressaltar. Isso é o perdão que nós recebemos. Essa é uma palavra maravilhosa, perdão, ter recebido perdão, porque todos nós somos culpados, todos nós pecamos e necessitamos da glória que Deus concede. Deus nos perdoou de nossa culpa e pecado em seu Filho. E esse perdão me faz lembrar de uma história que li durante a Guerra da Revolução. Foi um soldado que fez algo e depois foi considerado culpado no tribunal. Ele abandonou seu posto durante a luta e, como resultado, houve danos e ele deveria ser fuzilado lá no local. E o seu colega ficou tão triste com isso que ele procurou o presidente Lincoln. E Lincoln era um homem cristão, um homem fino. E ele se prostrou com o rosto em terra e disse: Senhor Lincoln, presidente dos Estados Unidos, senhor gentil, eu peço misericórdia de Deus. Eu sei que o senhor é cristão e tem um coração bondoso e tem misericórdia daqueles que estão em dívidas. Meu amigo, ele deveria ter ficado no posto, mas quando os projéteis foram disparados e as armas dos canhões foram vistas, ele se assustou e fugiu. E ele disse: Senhor Lincoln, ele não queria fazer isso, ele não pretendia isso, mas agora ele precisa morrer, ser fuzilado oficialmente. Só há uma maneira que ele seja salvo, que você decida e assine. O senhor Lincoln não pensou duas vezes, pegou uma folha de papel e escreveu: Eu, Abraham Lincoln, perdoo esse homem, ele não deve morrer. E assinou: Abraham Lincoln. E o homem que o havia procurado abençoou e foi até o seu colega na cela da prisão e disse: Eu tenho aqui o seu perdão. Pegou o bilhete e o homem disse: Não zombe de mim, eu tenho que morrer. Ele disse: Eu não creio o que você está dizendo aqui. Qualquer um pode assinar Abraham Lincoln e colocar isso aqui. Mas ele disse: Essa é a assinatura do presidente? Você está livre? Você foi perdoado? Ele recusou e disse: Isso não pode ser verdade. E mais tarde, ele foi fuzilado oficialmente. Isso aconteceu no dia seguinte. Em seguida, houve novamente o julgamento pela razão porque esse homem, o qual o presidente havia perdoado, porque ele foi fuzilado. E essa foi a decisão. Um perdão não é perdão a menos que seja aceito como perdão. Hoje, eu li em voz alta: Deus nos deu tudo, o perdão e tudo de que precisamos, mas é preciso ser aceito. Somente ler não significa que vocês tenham recebido o perdão. Vocês têm que aceitá-lo como o seu perdão, pois Deus enviou o seu filho para morrer em seu lugar e vocês aceitam. Vocês estão livres da culpa, do pecado. Vejam, é um perdão de Deus para vocês. Não se trata apenas que vocês aceitem psicologicamente ou por meio de algum ensinamento ou algum sentimento, emoção, que vocês acham que vocês fizeram algo certo ou aprenderam alguma confissão de fé. Não, é uma libertação da culpa, um ser liberto da culpa. Não há mais culpa. A Bíblia diz que fomos justificados e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se a libertação do pecado, a culpa ocorre, então não há desejo de pecar no homem, na mulher ou em qualquer pessoa. Vocês se tornaram novas criaturas em Jesus Cristo. Vocês têm os seus olhos fixos em Jesus Cristo, onde ele está sentado à direita da majestade de Deus. Vocês estão livres. Nenhum padre precisa dizer algo, nenhum pregador. Ele sabe, fundo no seu coração, que aceitou o perdão como um presente de Deus, que Deus enviou por meio de Jesus Cristo. Que sensação é estar livre do pecado? Quando me foi dito, quando na época a proclamação foi assinada, que o tempo da escravidão havia terminado nos Estados Unidos, e naquela manhã de sol, naquela data específica, o tempo da escravidão terminaria nos Estados Unidos. E lá no artigo eu li que as pessoas escalavam as montanhas mais altas para poder ver o nascer do sol mais rapidamente, para ver sua liberdade e agradecer por ela. Eles esperaram por esse dia para que soubessem que seriam livres. E nessa proclamação dizia que eles seriam livres no dia e tal, em que o sol nascesse. Quando o sol nascesse, eles escalaram as montanhas mais altas para ver o sol nascer naquele dia específico. Oh, se os pecadores, se nós ao menos estivéssemos tão esforçados para vir à presença de Deus, para testemunhar o nascimento do sol e receber o perdão. Lá está escrito que os jovens subiram até o topo da montanha. E lá em cima, eles viram o sol primeiro. Eles gritaram para os outros: nós somos livres, o sol está nascendo. Vejam, as pessoas são vendidas para o pecado, sujeitas a ele, mas o Filho de Deus ressuscitou dos mortos para nossa justificação. Nós deveríamos gritar para toda a nação: estamos livres do pecado e da culpa. Nós fomos perdoados por meio do Gólgota. Não há nada maior que possa ser dado à humanidade. As pessoas pecaram no Jardim do Éden, atravessaram o grande abismo e foram separados do Eterno. As pessoas, primeiramente, estavam eternamente com Deus, não tinham enfermidade, sofrimento ou morte. As pessoas não foram feitas para morrer. E o inferno não foi criado para os seres humanos, o inferno havia sido criado para o diabo e os seus anjos, não para os seres humanos, pois eles foram criados para serem filhos e filhas de Deus. Mas, quando as pessoas pecaram e ultrapassaram a linha de Deus que separava o certo do errado, elas se separaram de Deus e não tinham mais como voltar. A humanidade estava completamente perdida. Eles não podiam mais voltar por causa do pecado. Mas Deus, rico em misericórdia, ele teve um sacrifício substitutivo. Pois foi dito: no dia em que comerdes, morrereis. Vejam, a santidade de Deus tornou isso necessário por causa de sua palavra. E ele tem que manter a sua palavra para que haja um sacrifício substitutivo. Deus revelou o seu amor à humanidade. Eles haviam se separado dele porque ele tinha comunhão com seus filhos. Foi uma condição desoladora durante todo o tempo. Mas a sua palavra dizia: no qualquer dia que comerdes, certamente morrereis de morte. Vejam, nós podemos confiar do que tudo o que Deus diz em sua palavra é verdade. Deus não pode voltar atrás em sua palavra. Ele é infinito, ele é eterno. A sua primeira decisão é uma decisão eterna. Ele não precisa voltar atrás nisso. E ele não pode aprender algo. Ele é perfeito desde o início. O que Deus diz é perfeito e não pode ser mudado. É uma decisão perfeita. Assim como Deus age e lida com os seus, assim ele tem que permanecer sempre como ele fez. Se ele preparou um caminho de salvação para as pessoas, como ele fez no início, assim tem que permanecer, assim ao longo do tempo inteiro. Se Deus prometeu a cura aos doentes com base na fé, Então isso tem que permanecer sempre assim. Ele não pode voltar atrás. Ele tem que permanecer o mesmo. Bem, Deus aceitou o sacrifício substitutivo pelo homem no Jardim do Éden e um sacrifício foi oferecido por eles naquela ocasião. O sangue foi derramado pelo animal ou do animal que lá foi oferecido. Não há outra maneira de entrar em comunhão com Deus a não ser por meio do sangue derramado do Cordeiro de Deus. Somente dessa forma ele pega os seus filhos de volta. Não há outro preço, não há mais nada. A primeira decisão de Deus é correta, eterna e verdadeira. Deus não pode mentir. Ele não pode voltar atrás em sua palavra. Vejam, naquela época, a única maneira e possibilidade de Deus para ter comunhão com a humanidade era por meio do sacrifício do Cordeiro que foi morto, por meio do sangue que foi derramado. Agora, se aqui naturalmente morrermos, isso não significa que estamos mortos, mas Jesus disse, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Vejam, essa morte do qual é falado aqui significa estar separado de Deus. Aqui se trata de uma morte física. Vejam, mas em algum lugar nós vivemos adiante. Nós somente passamos daqui para uma outra dimensão. Mas não está morto como alguns pensam, que nada mais vive. Você sabe, quando a filha de Jairo morreu e Jesus disse que ela não estava morta, mas estava apenas dormindo, eles sabiam que ela estava morta, mas vejam, Jesus disse, ela está dormindo e eu vou acordá-la. E ela voltou à vida. Bem, desde Adão até hoje, as pessoas têm tentado criar os seus próprios substitutos. Eles deram o melhor de si. Eles querem ser melhores do que Deus. Isso está nas pessoas. As pessoas sempre tentam se ajudar e fazer algo diferente. Eles querem colocar suas próprias ideias no plano de Deus. E é por isso que estamos tão divididos hoje. O povo cristão no mundo está tão dividido por barreiras de vários tipos. Por quê? Isso ocorre porque as pessoas colocaram suas próprias ideias no plano de Deus. Vejam, mas Deus tem um plano. E já no início, no Jardim do Éden, os pensamentos das pessoas foram expressos. Adão fez para si e para sua esposa aventais de figueira, ou se cobriu com folhas de figueira. Vejam, eles tentaram de tudo, durante toda a civilização. Eles sempre tentaram alguma coisa, mas o resultado continua o mesmo. Deus só aceita os seus por causa do sangue derramado na cruz do Gólgota. Escolaridade falhou. Quanto mais somos escolarizados, quanto mais nos afastamos uns dos outros. Vejam, nós tentamos, cada um à sua maneira, mas nada deu certo. A comunhão foi desfeita. Somente a confusão surgiu. E ainda o que existe lá. Mas, vejam, o plano de Deus permanece ainda. Sob o sangue derramado, Deus nos encontra. Esse sangue tem que ser aplicado. Já naquela época de Israel, quando eles tinham que abater um cordeiro e pintar as ombreiras das portas, vejam, Deus exigiu que esse sinal fosse colocado na porta. Independentemente do que as pessoas pensassem, essa era a ordem de Deus. Se elas eram israelitas, se eram circuncidadas, se criam em Jeová, nada disso compensava o fato, pois esta era a ordem. O sangue deve ser pintado nas ombreiras das portas. É por isso que eu creio hoje que todo cristão deve vivenciar o poder do sangue de Jesus Cristo para ser purificado, não importa o que mais ele tenha. Vejam, tem que estar aí, como esteve com Israel. o sangue era visível, independentemente da religiosidade, da casa e das pessoas, do povo. E como criavam seus filhos, como frequentaram os cultos e fizeram todas as coisas que Deus exigia. Na última hora, quando se tratava de uma questão de vida ou morte, o sangue tinha que ser pintado nas ombreiras das portas. E o sangue mostrava que uma vítima inocente havia dado sua vida de forma vicária. E o sangue foi pintado ali como um sinal na porta de que esta casa está segura sob o sangue derramado. Esse foi um tipo, um símbolo. Vejam, nesses últimos dias, chegamos à hora em que Deus liberta o seu povo. Eu creio nisso. E tão certo quanto o sangue lá foi pintado como um memorial, assim o sinal tem que estar aqui hoje e é necessário. Bem, eles não podiam pintar o sangue do Senhor Jesus em algum lugar? Não. Não, lá no Antigo Testamento foi o sangue de um cordeiro que foi pintado nas ombreiras das portas, mas a vida que estava naquele cordeiro não podia voltar ao homem, pois o animal não tem alma. Portanto, a vida não podia vir para aquele que vinha para adorar, mas agora, quando o sangue de Jesus Cristo, do Filho de Deus, foi derramado no Gólgota, e por meio do sangue nós fomos redimidos, e a vida é o próprio Deus que volta por meio do Espírito Santo sobre o crente nesses últimos dias. E quando Deus vir isso, ele passará. Seja homem ou mulher, vocês têm que aceitar a morte de Jesus Cristo representativamente por vocês. E o Espírito Santo, ele dá testemunho. Você tem que dizer, eu aceitei, e ainda vocês vivem no mundo e fazem o que o mundo faz? Então, vocês não têm nenhuma prova de que isso aconteceu. A prova do Espírito Santo tem que se manifestar em vossas vidas. Esse é um sinal obrigatório para todo homem, para cada mulher, nesse último tempo. Como um sinal. Jesus disse, em verdade vos digo, a não ser que alguém nasça da água e do Espírito, senão não verá o reino de Deus. Vejam, isso é o programa de Deus, o seu sangue. O sangue foi no Antigo Testamento, o sangue no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o sangue de animais era um símbolo do sangue do cordeiro que seria derramado. Mas o adorador saiu com o mesmo sentimento de culpa com o qual ele havia chegado. Mas agora, quando o adorador é purificado e libertado do pecado, ele não tem nenhum desejo mais de pecar. Ele passou da morte para a vida, tornou-se uma nova criatura em Jesus Cristo, tem vida eterna, o Espírito de Deus repousa sobre ele e a vida de Jesus Cristo se torna revelada. E a Bíblia diz, Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus está aguardando a hora em que a congregação chegará a esse estado. Não importa quem vocês sejam, a que congregação vocês têm pertencido, esse sinal da morte de Jesus Cristo e de sua ressurreição tem que se tornar revelado. Ele disse, em pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. Estarei convosco e me revelarei a vocês até os confins da terra. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Muitas vezes, quando eu me encontro com cristãos, eles dizem, somos cristãos e até pensam que são santificados. Eles têm medo de dizer um amém, têm medo de cantar os salmos ou os cânticos de Sião. Eu quero estar entre pessoas que não se envergonham do evangelho de Jesus Cristo. Não, algo aconteceu com eles. Isso significa mais para eles do que essa vida. Afinal, é a vida eterna, pois eles aceitaram o que Deus deu no seu lugar para eles. Eu pedi por alguém antes do culto e alguns pediram e então foi cantado. Então ouvi palmas das mãos e vi algumas pessoas até andando lá, para lá e para cá e se movimentando em um ritmo. Eu era crítico contra isso no princípio, quando eu vi isso há muitos anos nas igrejas pentecostais. Eu achava que isso era bobagem, mas depois eu li na Bíblia e descobri que quando há uma dança no Espírito, então algo aconteceu. O diabo imitou e copiou isso com rock and roll e com tudo mais, mas sempre que Deus dava uma vitória, o povo de Deus dançava. Naquela época, quando a vitória sobre Golias foi dada, os israelitas encontraram Davi e eles aplaudiram a vitória. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e chegou ao outro lado da margem, Miriam pegou o símbolo e dançou em roda, e todos os outros dançaram com ela em espírito. Isso foi uma verdadeira reunião pentecostal, senão não vi outra nenhuma. Mas a culpa para mim foi, eu não tinha vitória suficiente. Se vocês têm a vitória de Deus e a prova de Jesus Cristo se tornou manifesta em vocês, então vocês podem cantar como o salmista na Bíblia. Quando o salmista naquela época, vocês sabem, Davi, quando ele tomou a filha de Saul como esposa, ele era um pouco orgulhoso e achava que todas as coisas tinham que ser feitas corretamente, mas ela não percebeu que a coluna de fogo estava com o povo de Israel, que Deus havia dado a vitória a Davi e que ele tinha motivos para louvar e glorificar. Então Davi voltou com a Arca da Aliança do Senhor e diante da Arca, Davi dançou e cantou louvores a Deus. E a filha de Saul, de certa forma, ficou comovida com o fato e achou que o rei havia se comportado de forma inadequada. E Davi deve ter dito, se você não gosta disso, então preste atenção. E ele deve ter começado de novo a regozijar-se no Espírito e dar graças ao Senhor. Os outros, eles não concordavam, mas eles estavam sob a maldição. Eu vos digo, se a vida de Jesus Cristo se manifesta na congregação agora e há apenas um ponto de comunhão, isto é, sob o sangue, por meio das denominações, fomos separados. E o mesmo aconteceu também nos pentecostais. Mas o Pentecoste original é o nosso padrão. Ninguém pode dizer isso de outra forma, que não seja que a congregação foi introduzida, iniciada em Pentecostes. Vejam, e por toda a Bíblia, quando o Espírito Santo veio sobre as pessoas na Bíblia, então algo aconteceu. Deixe-me dizer isso. Estive nos países pagãos e lá vi que pessoas negras estavam entre os hotentotens e eu falei por meio de tradutores, muitos nunca tinham ouvido o nome de Jesus Cristo e então eu lhes trouxe a palavra de Deus e digo-lhes que quando orei por eles para que recebessem o batismo no Espírito, aconteceu com eles o mesmo sob o poder do Deus Todo-Poderoso. A mesma coisa com vocês aqui. Se vocês são pretos, brancos ou vermelhos, não importa. O mesmo acontece onde quer que o Espírito desça. Vejam, nós sabemos que havia Nabucodonosor e havia outros que estavam do outro lado. Mas havia aqueles que estavam sob o sangue, que tomaram a decisão certa e sabiam que algo inocente morreu por eles como se fossem culpados. Hoje, ainda assim, vejam, Jó e os outros. Jó é provavelmente o livro mais antigo da Bíblia. E apesar de tudo que havia acontecido com esse homem, ele permaneceu firme. Ele sabia que havia feito o que Deus, Jeová, lhe havia pedido. Abraão fez o mesmo e muitos outros. Israel, vejam, Israel só podia ter comunhão sob o sangue derramado. Vejam, as pessoas queriam adorar naquela época em Jerusalém, mas o sacrifício foi oferecido. Vejam, sempre o sangue foi derramado. Hoje em dia, temos tanto treinamento, escolaridade nessa nação, em todos os lugares. Está altamente cultivada, assim parece. Temos todas as conquistas científicas e tudo o que está assim acontecendo. Eles podem atirar as coisas até a lua e todos os cálculos, todas as coisas que fazem. Temos todos os os programas de escolaridade e todos os tipos, mas todos eles nos afastaram ainda mais de Deus. O que nós precisamos é de uma elevação no coração para que o poder do Todo-Poderoso possa descer, para que nossa vontade seja subordinada a Ele e que Ele se revele. E então se cumprirá. Esses sinais seguirão aos que creem. Cristo disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão aqueles que creem. Vejam, é uma revelação, uma fundamentação do Espírito Santo de que Deus aceitou o adorador, pois a mesma vida se manifesta por meio do Espírito de Deus, a mesma vida de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, os judeus que ofereciam o sacrifício no dia da reconciliação, eles tinham que fazer isso e eles podiam dizer: aqui está o sacrifício que Deus exige. E talvez fosse um cordeiro que alguém aceitou que o sacerdote o sacrificasse. E ele vai ao local da adoração, ele sabe, eu sou um pecador, e agora ele coloca as suas mãos sobre o sacrifício, e assim ele se identifica com o seu sacrifício. E então, quando a garganta foi cortada e a vida, o sangue, saiu, ele ainda sente a dor, vem sobre o animal, o sangue jorrando, e ele percebe que esse animal está tomando o seu lugar. E então ele volta justificado, porque ele fez o que Jeová lhe pediu. É assim que acontece conosco hoje. Não se trata de assinar ou dizer: sim, eu vou à escola dominical, eu vou ao culto. Não é a promessa de dar tanto dinheiro para apoiar. Não, é quando você impõe as mãos sobre o sacrifício de Deus, quando recebem o perdão, quando você sabe que Jesus Cristo, em sua carne, tomou sobre si a sua culpa e o seu pecado. Ele é o seu sacrifício, ele morreu, ele ressuscitou. Vocês morreram com ele, foram sepultados com ele por meio do batismo e ressuscitaram com ele para uma nova vida. Se vocês passaram por isso com sinceridade, vivenciaram isso e fizeram o que o Jeová exigiu. Vejam, os judeus, eles poderiam ter sido justificados, pois eles fizeram o que o Jeová exigia. Vejam, é isso que ele havia exigido. Mas depois, isso se tornou uma tradição familiar. Veio o dia da reconciliação e os judeus já haviam feito o que era certo lá por fora, mas os seus corações não estavam mais na causa. E se tornou uma tradição. A sinceridade e a devoção não estavam presentes. Eles subiram no dia ainda da reconciliação, como famílias inteiras, e disseram: todo mundo faz isso, nós temos que fazer também. Esse também é o ponto de partida do nosso cristianismo. Foi aí que surgiram os movimentos pentecostais, se tornou uma tradição. Vejam, nós não nos identificamos mais com o nosso sacrifício, ou seja, que nós morremos com o nosso sacrifício. Nós dizemos: nós somos cristãos porque pertencemos a uma congregação. Isso não significa nada. Eu digo a vocês: vocês têm que ser identificados, vocês têm que ter colocado as mãos sobre o sacrifício. E o Espírito de Cristo está em vocês e vocês estão em Cristo até que vocês se tornaram plenos filhos e filhas de Deus. Mas onde está a sinceridade, a devoção? Hoje em dia tornou-se um ritual, como foi naquela época, para as pessoas pensarem que são cristãs. Vejam, há pouco eu perguntei a uma jovem na fila de oração: você é cristã? Ela disse: eu quero que você saiba que eu sou americana. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com Cristo. É bom ser americano, mas você precisa nascer de novo para ser cristão. Perguntei a outra mulher: você é cristã? Ela estava tão chateada que disse: eu quero que você saiba que eu acendo uma vela todas as noites. Como se isso tivesse alguma coisa a ver com Cristo. Mas se Cristo e a sua vida estão em vocês, então vocês estão identificados com Ele, Cristo em vós. Não é uma filiação a uma comunidade, mas o real, o verdadeiro. Vejam, quando então chegamos aos cultos de cura, quando vocês veem na série de oração, lá no discernimento, quantas vezes eu digo às pessoas, arrependam-se. Vejam, onde estão nossas orações? É tradição nos ajoelharmos à noite e dizermos, Senhor, abençoe tal e tal, ajude o João e faça isso, faça aquilo. Então vocês fazem de Deus um garoto de recados, vocês dão ordens que ele tem que cumprir. Deus faz isso, Deus faça aquilo. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar. Ele disse, se vocês quiserem orar, então façam. Nosso Pai que está nos céus, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós achamos que temos que dizer a Deus o que Ele deve fazer. E é por isso que a congregação esfriou e o grande reavivamento que ocorreu na terra, acrescentando milhões. Mas vejam, agora eles têm assim experiências como tradição, ao invés de que um arrependimento divino, remorso venha sobre eles, que em vocês algo novo, uma nova vida, uma humildade seja criada em vocês, que vocês não possam descansar antes que Deus se revele. Não é uma adesão a uma denominação, mas a vida de Jesus Cristo em vocês. Isso vos impulsiona a ir lá onde Deus fala e abençoa. Eu estava ontem conversando com um jovem homem e fui lembrado que quando eu era ainda um guarda florestal lá em Indiana, lá há muitas nascentes lá, nascentes naturais. E uma em particular que eu gostava, a água borbulhava tão fresca e assim preciosa. E eu fiquei lá como Moisés diante da sarça ardente e disse, ó, tu fonte, o que te faz tão feliz? Você jorra assim tão docemente, seja no verão, no inverno, na primavera ou no outono. Sempre que passo aqui, você está borbulhando, você está tão feliz porque a caça está bebendo de você, porque as lebres e os veados e toda a caça está chegando. E a fonte, se ela pudesse falar, teria dito, não, isso não. Eu perguntei, você está feliz porque eu estou bebendo aqui? Não, diria a fonte. Vocês podem ir em frente e beber. Mas por que você está borbulhando tão feliz? Você simplesmente brota aqui. Se a fonte pudesse falar, ela diria, não sou eu. Atrás de mim, há algo me empurrando para fora. Há uma força empurrando a água para fora. Assim é como Jesus disse, a água que eu lhe der se tornará uma fonte e jorrará para a vida eterna. Algo aconteceu no adorador, está jorrando, a vida de Deus está nele. Mas agora, tudo isso é uma tradição. E o povo de Israel observava os mandamentos externamente, mas o profeta Isaías, ele foi enviado por Deus a eles com o assim diz o Senhor. E vocês podem ler, Deus sempre foi capaz de colocar as mãos em alguém que não tinha medo de expressar as coisas. Se vocês quiserem ler de Isaías, começando com o primeiro capítulo, e Deus o fez dizer que seus sacrifícios não são agradáveis a Deus, mas são um mau cheiro à sua vista. Todos os sacrifícios que haviam sido trazidos, embora tenha sido ordenado por ele que eles oferecessem, mas porque eles fizeram uma tradição disso e seus corações não estavam nisso, então nós também os fizemos com as palavras de Deus. Vejam, criamos uma tradição, um ritual, mas nós temos que vir e saber que é assim, diz o Senhor. Deus prometeu, Deus mantém sua palavra. Ele é maior do que sua promessa. Ele é fiel, como disse Abraão, para cumprir aquilo que ele prometeu. Ele é mais do que capaz de manter a sua palavra. Isaías teve que lhes dizer tudo isso. Eles fizeram isso sem sinceridade. Eles só fizeram porque outros fizeram e porque Jeová exigiu. E as mães o fizeram e os avós também já o fizeram. Hoje fazemos o mesmo. Dizem hoje, ah, meu pai já era, meu avô já era presbiteriano, ou meu pai era batista e eu sou batista, ou meu pai era pentecostal, eu sou pentecostal. Mas não é disso que se trata. Nós temos que chegar ao ponto em que precisamos reconhecer que estamos separados de Deus e que temos que chegar no fundamento do sangue derramado de Jesus Cristo para achar a ligação, seja metodista, batista, luterano, quem quer que vocês sejam. Sobre esse chão nós temos que nos encontrar. E aqui nós temos que encontrar o Senhor. Vejam, aqui o único fundamento em comum é Jesus Cristo. Até que a congregação se afaste de todas as tradições e retorne à palavra de Deus e nasça de novo no reino de Deus e não entre como membro de alguma coisa, então a comunhão será íntima e calorosa e o Espírito do Senhor virá sobre a terra como as ondas do mar cobrem o mar. Quando pessoas podem esquecer suas diferenças e se unir em comunhão sob o sangue, vocês não podem se reunir sob as tradições batistas, metodistas ou pentecostais? Mas todos nós podemos nos reunir e ter comunhão por meio do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Esse é o plano original de Deus. Lá é o perdão, lá é a paz. Vejam, não é batista, nem aquela tradição ou a outra, mas lá na cruz, onde o sangue de Jesus fluiu, lá onde morremos e fomos renovados em Jesus Cristo. Não importa de que congregação vocês vêm. Então nós somos irmãos e esse é o caminho de Deus para nós. Tudo mais é feito pelo homem, mas o plano original de perdão de Deus está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para fazer. Mas as suas tradições naquela época os impediram. Eles deixaram de lado a palavra de Deus. Vejam, eles não tinham fé. E eles fizeram seus sacrifícios sem fé, sem devoção. Agora, vamos fazer a pergunta. Não é hoje o semelhante? Não queremos ver isso, mas nós temos que encarar a realidade de alguma forma. Algo está errado. Essa congregação deveria estar 1 milhão de quilômetros já mais longe. Jesus está esperando por sua congregação que seja preparada. Sua noiva se preparou. Nós recebemos todo o revestimento, o Espírito Santo está aqui, Deus está aqui, o poder de Deus está aqui para curar os enfermos, para que todas as coisas que Jesus Cristo fez possam acontecer. E eu vi isso acontecer pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Deus está esperando que eles se afastem de todas as tradições e que Jesus Cristo revele na congregação do Deus vivo, metodistas, batistas, presbiterianos, o que quer que sejamos e quem quer que sejamos, que todos venham e tomem a água da vida livremente. Eu creio nisso com tudo que está dentro de mim. Deus enviou o Espírito Santo para que isso pudesse acontecer. Mas nós temos nossos rituais sem sinceridade. Achamos que é nossa tradição e então nós vamos sem sinceridade, sem honestidade. Eu vi em uma das reuniões, quando um dos irmãos da Califórnia falou, muitas pessoas foram até lá, especialmente jovens. Eu apreciei o irmão pela posição que ele assumiu, pelo que aconteceu lá. Certamente é que temos que valorizar isso, mas quando as pessoas atendem ao chamado altar e vêm, alguns mascavam chicletes, os outros se esbarravam uns aos outros, outros riam. Essa é a maneira de atender a um chamado no altar? Vocês têm que vir tomados pelo Espírito Santo, convictos. Precisamos de uma reunião no Espírito Santo, nos moldes dos Pentecostes, uma confissão do pecado, uma convicção pelo Espírito Santo. Não são promessas que fazemos ao Senhor, mas sim uma vivência que nós temos. Vejam, vocês vêm se bendizem, ah Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Venham debaixo do sangue de Jesus Cristo sob a reconciliação e tem que haver sinceridade lá. Deus exige essa sinceridade, pois Ele deu Seu Filho unigênito. Como nós conseguiremos escapar? Apenas com um pouco de juntando-se a uma congregação, dizendo, ah, sim, eu sou membro aqui. Isso não é exigência de Deus. Não. Mas o que se semeiam com lágrimas, se farão com alegria e terão feixes. É disso que precisamos hoje. Pessoas que tragam feixes em lágrimas. Vejam, eu já vos contei sobre a reunião que tivemos lá com Billy Graham. E ele disse, aqui está o padrão. Ele disse, eu vou a uma cidade e tenho um avivamento. 30 mil pessoas se convertem e quando eu volto depois de alguns anos, então não encontro nem 20 ou 20 ou 30. E se Paulo entrasse em uma cidade e um se convertesse, ele teria 30 ou 40 desse um. E Billy Graham disse, isso é culpa dos pregadores preguiçosos. Eu valorizei por sua coragem em repreender seus irmãos pregadores dessa forma, mas eu queria lhe perguntar, ouça, que pregador poderia continuar e cuidar daquele que Paulo deixou para trás? Paulo o tirou do mundo e ele se converteu e ficou cheio do Espírito Santo e o fogo de Deus veio sobre ele. E por onde ele passava, ali ele pregava, pois o fogo de Deus ardia em seu coração. Hoje nós precisamos do mesmo poder do Espírito Santo e que homens e mulheres saiam para salvar almas. A história me veio à mente quando um jovem homem foi até um homem que era dono de um bar e disse, ouça, a sua placa caiu lá, vá lá fora e dê uma olhada nela. E esse homem disse, isso não pode ser. E ele saiu e tinha acabado de tirar o avental e disse, escuta, você deve ter cometido um erro, a placa aqui ainda está lá em cima. Não, ele disse, você não olhou para a placa certa, olha aqui. O bêbado na beira da estrada, ele só entrou porque você colocou a placa. Agora está deitado lá. Você está vendo o que você fez? Oh, mas quando vemos as pessoas agora e recebemos o poder pentecostal sob a influência do Espírito Santo, então milagres e sinais acontecem. E somente as pessoas são salvas quando são batizadas nele. Não por entrarem a uma congregação, mas onde está a sinceridade, onde está o sofrimento e pelo pecado. Para quem ainda sente pena, eles oram, é claro, mas são impotentes. Eles ofereceram seus sacrifícios, ofereceram tudo de acordo com a lei. Mas vocês sabem o que a Bíblia diz? O que acontecerá nos últimos dias? Na carta a Timóteo está escrito que as pessoas serão arrogantes, presunçosas, amando os prazeres mais do que a si mesmas e rejeitarão aqueles que são bons. Eles têm uma forma de piedade, mas negam o poder. Desses se afastem, pois essa é a espada que perfura e divide. Mas lá, como está escrito, eles levaram cativas as mulheres. Vejam, mas quando a Bíblia diz que a congregação se torna a mesma coisa como era no Antigo Testamento, na tradição, vemos isso novamente, uma religião como tradição. Ou você diz, isso se refere ao comunismo. Não, não, não. Eles têm uma forma de piedade. Eles vão à congregação, eles pertencem à igreja e fazem tudo, mas não vivem de acordo com isso. Em sua alma não há fogo. Eles não estão interessados em outra pessoa. Eles deixam todos morrerem. Eles acham que somos salvos e isso é suficiente. Isso não é verdadeiro cristianismo. O cristianismo genuíno vai atrás dos perdidos. Vá, busque os perdidos, faça alguma coisa. Nós nos levantamos todavia, cruzamos as mãos e dizemos, sim, nós somos salvos. E vemos pessoas, homens e mulheres, morrendo ao nosso redor e não fazemos nada. Então vemos as mulheres que vão à congregação vestidas com roupas curtas, o rosto pintado na rua com cigarros e os olhos pintados e todo o rosto. E não se sabe com quem elas se parecem. E então eles pertencem às congregações. E isso eles chamam de cristianismo. O que Paulo faria se estivesse aqui? Ele manteria a paz? Amanhã de manhã já o teriam colocado na prisão? Porque sua alma estaria tão inflamada para sair e contar a todo o povo. Mas hoje pertencemos às congregações, nossas tradições estão fedendo diante de Deus. Não há mais nada vivo nelas. Onde está o assim diz o Senhor? Onde Deus pode se revelar para que algo aconteça? Vejam, observe as denominações, elas cresceram, e são mais refinadas do que nunca. Mas, vejam, estaríamos melhor com o violão em uma reunião de rua, com o verdadeiro fogo pentecostal ardendo em nosso coração, do que com esses assentos almofadados nos quais adormecemos durante o culto. Vejam, Deus tem um perdão, e esse perdão está em Jesus Cristo. Escolaridade, ciência e tudo mais não tem nada a ver com isso. Debaixo do sangue do Cordeiro de Deus está o perdão, a reconciliação e a comunhão. Esse é o caminho preparado por Deus para os pecadores. Somente lá Deus nos encontrará. Vejam os metodistas, batistas, luteranos, presbiterianos, quem quer que sejam. Deixem todos vir debaixo do sangue, então serão irmãos. Aí, então, não haverá mais discussão. Não, lá eles verão tudo da mesma maneira. Mas quando um metodista e um batista discutem sobre batismo, ou quando o povo da Trindade discute sobre o povo da Unidade, então eles ficam de cabelo em pé. E assim eles discutem. Mas se eles orarem, então tudo será bem. Sim, como disse o compositor, Cristo é a coisa mais preciosa e permanecerá assim até que eu morra. Sim, até que eu seja colocado no túmulo e não possa mais falar. Vejam, o sangue de Jesus Cristo torna o metodista, luterano, presbiteriano, quem quer que seja, nos torna irmãos. Eis que o mesmo Espírito de Deus está em nós. Nós não somos mais brigões, mas sim irmãos. E nós cremos em cada palavra que está na Bíblia. Como pode o Espírito Santo, como escreveu a Bíblia, negar uma palavra de Deus? Como pode o Espírito de Deus habitar em nós e depois negar que o mesmo poder do Espírito está para nós? Pedro disse, para vós e para os vossos filhos, vale essa promessa, e para tantos quantos o Senhor ainda chamar? E hoje dizemos algo diferente, mas a Sagrada Escritura diz aqui, os que ele predestinou, ele chamou, o que ele justificou, ele também glorificou. Jesus disse, todos os que o Pai me deu virão. Temos apenas um movimento na mente, emoção, ou viemos porque amamos a Deus que deu seu Filho unigênito para que tivéssemos a vida eterna. Nós chegamos porque ele trouxe o sacrifício do amor. Deus odeia uma religião sem poder, uma religião sem força. O que devemos fazer agora? Vejam, toda vez na Bíblia, quando Deus fez algo, seja na época da reforma religiosa ou nos avivamentos que seguiram, sempre aconteceu algo sobrenatural, sinais e milagres. Veja o que aconteceu com Lutero, Wesley, Sink, Knox, Finney e quem quer que fosse. Em todos os lugares, o poder de Deus foi revelado. Lá onde Deus se revela, algo sobrenatural acontece. Tem que estar lá. Vejam, quando os fariseus vieram a Jesus naquela época, claro, por fora, os sacerdotes eram muito agradáveis. Eles entram na sua casa quando a criança nasce. Se algo acontece, eles são muito gentis e prestativos. Quando surgem problemas, quando vocês têm uma briga com os vizinhos, o sacerdote vem e ele cuida de tudo. E todos eles podiam dizer, nós sabemos quem é o sacerdote, quem é seu pai, quem é sua mãe, mas quem é esse Jesus de Nazaré? De que escola ele vem? De que organização? O que ele está fazendo? Ele só traz desunião aqui. E os sacerdotes disseram, aquele Jesus, ele é do diabo. Vejam o que foi. Mas Jesus entrou no templo e olhou para eles com ira para o sacrifício que Jeová exigia. E ele derrubou tudo e disse, está escrito que minha casa deve ser chamada casa de oração. Precisamos de uma limpeza em nossas congregações modernas hoje, que as mesas sejam viradas e que os alunos estejam voando por aí. Tal purificação precisamos. É isso, está certo. Aconteceria a mesma coisa. Vejam, Jesus sempre foi de acordo com a Bíblia. Ele foi a palavra, ele não precisava escrever nada, ele era a palavra viva, mas as pessoas não reconheceram. Como as pessoas de hoje podem superar isso? Como possam passar ao largo disso? E Jesus prometeu, aqueles que creem seguirão esses milagres, e o Espírito Santo cairá sobre todo aquele que chegar a Deus e for chamado. Quem negará a palavra e dirá que o Espírito Santo está nele, o Espírito Santo confirmará cada palavra de Deus com um amém. Ó, irmãos, os nossos sistemas escolares nos distanciaram de Deus. e separaram as denominações umas das outras de Cristo. Mas se vocês continuarem assim, onde vocês chegarão? Isso não passa do que folhas de figueira com as quais vocês querem se vestir. Somente o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, e o selo do Espírito Santo. Uma congregação cheia do poder, não cheia de religião, mas cheia de poder. É, naturalmente, é o poder de Deus que salva o pecador. É o poder de Deus por meio do qual milagres e sinais acontecem, como Jesus prometeu. Vejam, naquela época, eles creram na palavra de Deus e alcançaram e obtiveram as coisas que aconteceram. Se vocês tiverem que fazer o mesmo, acontecerá o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo hoje e sempre. Deus não precisa de uma religião sem poder. Deus quer que aconteça algo. Ele quer se testificar como vivo. Nossa esperança está na ressurreição de Jesus Cristo. Está certo? Nossa esperança da vida está em sua ressurreição, na ressurreição de Jesus Cristo. Vejam, Deus quer operar em sua igreja. Jesus disse, eu estarei convosco até os confins do mundo. As obras que eu faço, vocês também as farão. João 14, versículo 12. O que eu faço, vocês farão, e ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Bem, a congregação está tentando negar isso, afastar-se disso, conseguir mais membros, tornar-se mais famosa. Eu gostaria de vos perguntar algo. Se Deus está tentando fazer algo em sua congregação, eis que Deus faz as suas coisas por meio da sua palavra, e a igreja o faz por meio dos seus estatutos de fé, fora com os estatutos, dentro com as palavras, e com o sangue, e com o Espírito. Vejo, e quando houver corações sinceros e a mão de Deus puder descer e confessarmos nossos erros e pecados, então a voz de Deus dará testemunho. Mas as igrejas querem fazer isso por suas cláusulas de fé, mas Deus quer fazer isso pelo poder do sangue e pelo poder da palavra. Vejam, vocês têm que rejeitar todo o resto, mas se vocês rejeitam o Espírito Santo, vocês seguirão as tradições e as abraçarão. Vejam, vocês têm que primeiro ver a verdade antes de aceitarem um erro. Se vocês são cristãos, vocês têm que passar por cima das promessas de Deus antes de caírem no erro. Mas se vocês sabem que esta é a palavra, então não digo, ah, isso foi para uma outra época, isto é para hoje. Cristo é a palavra, João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus e se fez carne. E a Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Toda promessa da palavra é verdadeira. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Onde está a fé por meio da qual essas coisas são postas em movimento? Nós temos que ficar debaixo do sangue, isto é certo. E como foi dito a Israel por Isaías, eles haviam se contaminado, estavam endividados, mas Deus falou a eles por meio de um grande profeta. Mas então eles enviou João Batista, e ele os apontou para o Cordeiro, que foi enviado não somente para Israel, mas para toda a humanidade, o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus é para todos os que querem vir a ele. Então o Cordeiro foi batido na cruz, seu sangue foi derramado e seu espírito voltou. Bem, quando o animal morreu no Antigo Testamento, o espírito não pôde voltar. Naquela época foi só para Israel, mas agora o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue por todas as nações e o Espírito Santo volta sobre o adorador. Isso é que Deus exige. Foi isso que Deus exigiu naquela época e isso é que Ele exige hoje. Agora, se alguém hoje sente o peso do pecado e vocês sabem que vocês agiram de forma errada, ouçam, há perdão por meio do Cordeiro de Deus, por meio de seu sangue derramado. Vocês creem nisso? Por meio do sangue do Cordeiro. Me foi contada uma história que me ajudou. Era sobre um menino que foi sequestrado, e não sei exatamente em que livro foi, mas em todo caso, no contexto com São Patrício, e seu nome, na verdade, era Saskat. E esse garoto foi sequestrado, e ele deveria ir com alguém lá que tinha uma fazenda de porcos. E quando eles estavam nesse tipo de navio, esse velho capitão ficou doente e estava no leito de morte lá no mar, e com esse velho homem de barba lá deitado, ele ainda levantou a sua mão o máximo que podia e perguntou àqueles que estavam no navio: alguém aqui que tem uma Bíblia consigo aqui? Ele disse: eu estou morrendo. Quando eu era jovem, eu era cristão, eu fui criado como cristão, mas agora eu me afastei de Deus. Há alguém aqui que tem uma Bíblia? Um garotinho se levantou e disse: eu tenho uma Bíblia, eu sou cristão, eu sempre a carrego comigo. Ele disse: filho, venha cá. Ele perguntou: você sempre carrega a Bíblia? Ele disse: sim. Ele disse: minha mãe e meu pai eram convertidos, eu consagrei minha vida a Cristo. Ele era apenas um garoto e disse: onde quer que eu vá, eu tenho essa Bíblia comigo, eu a carrego no meu coração. E ele disse: filho, leia-me algo da Bíblia para mim antes que eu morra. E ele abriu Isaías 53 e leu: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. O castigo que lhe foi imposto para a nossa paz, e pelas suas feridas fomos curados. Então ele disse, o menino parou, e o velho disse: você não quer continuar lendo? Não, disse ele, não preciso. Mas ele pediu novamente que continuasse a ler, e esse jovem disse, e o jovem falou ao velho e disse: você sabe como minha mãe me leu essa passagem bíblica? Assim é que ela leu. Ele foi ferido por Willy Pruitt. Ele foi batido por Willy Pruitt por seus pecados. E a punição por Willy Pruitt foi colocada sobre ele. Por suas feridas, Willy Pruitt foi curado. Oh, disse o velho, eu gosto disso. Ah, ele disse, ele, se você também pudesse ler o meu nome nisso. E ele disse: rapaz, você pode também ler o meu nome aí? E ele leu: ele foi ferido por John Cork, e ele foi batido por John Cork, por seu pecado, e a punição por John Cork estava sobre ele, e por suas feridas, John Cork foi curado, e suas lágrimas correram, e ele disse: pegue minhas roupas, Jesus Cristo me curou, estou salvo. Ó, amigos, se vocês puderem somente ler os seus nomes lá, se eu puder ler o meu nome, ele foi ferido pelas transgressões de William Branham, ele foi batido, não por isso, porque ele foi ferido por minha culpa, a punição por mim estava sobre ele, e por suas feridas, William Branham foi curado. Ó, se pudesse ao menos ler o nosso nome aqui, então algo aconteceria. Creio que vocês estão incluídos aqui para receber, quando reconhecemos que ele foi ferido por nossa transgressão, açoitado por nosso pecado. Encontramos isso na carta aos Hebreus, no capítulo 9, que pelo seu sacrifício que ele trazia, nós somos salvos. E não temos mais desejo de pecar, mas fomos purificados de todas as tradições mortas. Se nós nos submetemos ao sangue, então todas as tradições que estavam mortas passaram. Ele nos trouxe de volta à vida. Toda a sua consciência é purificada de todas as obras mortas. Vejam, quando vocês fazem isso, vocês esquecem que vocês são batistas, metodistas, pentecostais, o que quer que vocês sejam. Vocês esquecem todas as tradições mortas e se submetem ao sangue. E venham e leiam o seu nome aqui e depois venham para a mesa onde a ceia do Senhor é distribuída. Então vocês verão para quem é. Se vocês podem excluir o seu irmão, vocês não podem fazer. Não, algo que vocês não permite que isso aconteça. O vosso nome está incluído. Isso foi feito por vocês. Vocês foram purificados, vocês foram redimidos. Vejam como o ladrão na cruz, ele disse: lembra-te de mim. O que quer que vocês sejam, venham até ele e reconheçam. Ele foi ferido por mim, ele foi espancado por mim. O meu castigo foi colocado sobre, seja batista, pentecostal, o que quer que vocês sejam, por nossa causa aconteceu. O meu nome, o teu nome, quem quer que vocês sejam, vamos todos crer o que a palavra diz, não o que os estatutos dizem. e juntos vamos aproximar do Senhor como irmãos. Todo o resto será varrido para fora, todas as tradições mortas. Então ninguém pode prender vocês mais, seja o presbitério ou qualquer outro, bispo ou papa, nada os prende mais e nada os contamina mais. Agora vocês encontraram o vosso lugar entre os irmãos. Vocês receberam perdão sobre a mesma reconciliação e agora vocês são irmãos e estão unidos como irmãos, unidos uns aos outros e com Deus. Aquele está próximo de Deus e está próximo dos irmãos. Como vocês podem odiar seu irmão a quem vocês veem e amar a Deus a quem vocês não veem? Isso não é possível. Vocês são mentirosos e a verdade não está em vocês. Mas quando chegamos ao ponto que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, então somos irmãos, então não há mais disputas e as diferenças não significam mais nada para nós. Nós chegamos a um ponto comum. Vejam, eu me lembro de ter passado recentemente pela área onde costumavam pastar os grandes rebanhos, onde os vaqueiros colocavam grandes quantidades de gado para pastar. Cada um colocava sua própria marca nesses animais. Mas o importante não era a marca, mas o teste, o exame de sangue que comprovava que se tratava da mesma raça de gado. Hoje em dia, você pergunta, você é metodista, você é batista, você é isso, aquilo? Todas essas coisas com as quais vocês foram marcados? Não, nós somos cristãos, nós aceitamos o sangue de Jesus Cristo, nós estamos sob o sangue e todos os irmãos e todas as irmãs estão sob o sangue, que estão sob o sangue, são meus irmãos, são minhas irmãs. Em profunda sinceridade, diante da face de Deus, seja sacerdote ou pregador, quem quer que sejamos, nós colocamos nossa mão sobre o sacrifício e dizemos, ó Deus, nós somos culpados, não somos dignos do sacrifício que tu fizeste lá. Mas nós chegamos como irmãos e todas as discussões terminaram, somos sinceros e recebemos o perdão, fomos limpos do pecado e libertos das tradições, tudo que era velho passou. Tudo se tornou novo, seja metodista, batista ou presbiteriano, está tudo acabado. Tudo passou para a comunhão e somente aqui há comunhão sob o sangue. Eu já vi presbiterianos em reuniões dos homens de negócios do Pleno Evangelho. Um presbiteriano em particular, ele gritou, quantos conhecem Jim Brown? Um presbiteriano extraordinário. Aqui ele estava falando em línguas e dançando no espírito, um dos homens mais conhecidos da igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Os luteranos e outras pessoas vieram debaixo do sangue e vivenciaram o Senhor. Não há aqui marca aqui, nós somos um, somos cristãos. Nós temos tudo em comum, sim. Não faz muito tempo, deixe-me chegar agora no fim e dizer, lá havia um homem e uma mulher, duas pessoas que queriam o divórcio. Primeiro, eles foram a um psiquiatra para ver se ele podia fazer algo ainda para uni-los. Eles fizeram todo o possível para ficarem juntos, mas sempre não deu certo e não deu certo. Eles não gostavam mais de se ver, então eles insistiram no divórcio e foram ao advogado. E ele disse, antes de finalizarmos o divórcio, eles decidiram dividir tudo primeiro, quem fica com o quê? A casa e tudo mais. Então, ambos foram, entraram na casa e primeiro na sala de estar, a mulher disse, eu fico com isso, ele disse, eu pego isso. Então, eles discutiram e continuaram assim por diante por um bom tempo. Então, ele disse, eu lhe dou isso se você me der aquilo, e assim foi indo para lá e para cá. E eles passaram pelos diferentes cômodos, pela cozinha, por aqui ali, e assim, repartindo suas coisas. Mas depois eles foram lá para o sótão, lá para o andar de cima, e lá havia ainda várias coisas lá. E aqui também foi distribuído, cada um recebeu algo. Então, ambos viram algo, e eles agarraram-no, e olharam um para o outro. E era o par de sapatos brancos que pertencia ao seu bebê que havia morrido. E era uma parte de ambos ali. Com aquelas mãos unidas sobre os sapatos de quem eram, pertencia a ambos. Eles tinham algo em comum.
E em poucos minutos, ambos olharam um para o outro e estavam chorando. Eles conseguiram distribuir todo o resto, mas agora chegaram ao ponto que eles tinham algo em comum, a criança que já estava no céu. Então a discussão terminou e em poucos minutos eles estavam nos braços um do outro e o divórcio havia terminado. Eles estavam em paz, irmãos e irmãs. Não queremos que vocês se filiem a nenhuma outra congregação. Nós temos algo em comum, Jesus Cristo. Nós o temos em comum, Ele é tudo para nós. Não podemos ser todos batistas, nem todos podemos ser pessoas da unidade ou da trindade, mas temos uma coisa em comum, é o perdão. Deus nos deu isso em Jesus Cristo, o Seu Filho. Temos tudo nele. Mas essa é a primeira coisa que temos a aceitar. Se aceitamos esse perdão que Deus nos concedeu, não por escolaridade, não por uma denominação, por meio do sangue de Jesus Cristo, nós todos chegamos à cruz, podemos ser um só e termos tudo em comum. Vocês creem nisso? Vamos inclinar nossas cabeças em oração. Com nossas cabeças inclinadas e nossos corações também, queremos nos curvar e dizer: ó Senhor, com o coração inclinado, vamos nos levantar para isso. Que nós nos coloquemos a pergunta: estou certo, estou errado? Que o Espírito Santo nos examine se não estivermos lá onde deveríamos estar. Quantos gostariam que eu me lembrasse deles em oração? Todos nós queremos estar sob o sangue, sobre a reconciliação, e então nós seremos purificados de todas as coisas do mundo. Quantos gostariam que eu orasse por eles? Vocês querem levantar a mão? Deus abençoe a todos. Deus vos abençoe a todos. E que nós falamos: Senhor, lembra-te de mim. Não nos restam muitos dias aqui na terra. Vocês dizem: eu sou jovem. Não, irmã, irmão. Muitos outros jovens morrerão ainda hoje. Não, nós não sabemos quando vamos embora. Você agora pode dizer com a mão levantada: Senhor, meu Deus, eu aceito o perdão por meio do sangue de Jesus Cristo, que o sinal do amor venha sobre mim por causa do sangue, o Espírito Santo. Eu ainda não o recebi, mas eu quero recebê-lo. Eu quero vivenciá-lo para ter a convicção de que meus pecados estão perdoados. O mundo acabou, eu me tornei uma nova criatura. Ó Deus, eu levanto minha mão não para o irmão Branham, mas para o Senhor. A Ti, Tu está no meu coração, eu olho para Ti. Ó Deus, eu quero ter o sinal de que o sangue foi aplicado. Levante a mão se quiserem que eu ore por vocês. Deus abençoe. Sejam vocês metodistas, batistas, o que quer que vocês sejam. Isto é para todos. Eu não estou dizendo nada contra as congregações, está tudo em ordem. Mas isso não salva vocês. Não. Tem que ser o perdão de Deus através da sua graça. Isso não está representado em uma congregação, mas somente pelo sangue de Jesus Cristo. É o sacrifício substitutivo a vocês. E vocês podem dizer: eu aceito esse sacrifício substitutivo. Que Deus tenha misericórdia de mim. Talvez haja membros de igreja aqui que já pertencem à igreja com seriedade. Eu creio que é assim que vocês são sinceros. Mas vocês diriam: irmão Branham, meu coração ainda não está completamente limpo de tudo. Talvez se alguém disser algo aqui contra a congregação onde estou, então eu vou ficar já empolgado e irritado, eu não conseguiria suportar isso. Mas eu quero ter tudo que Deus quer me dar agora. Levante as mãos, Deus abençoe a todos. Isso está bem. Eu quero aceitar tudo o que Deus disse e como Ele disse na Bíblia. E eu desejo que o sangue de Jesus Cristo venha sobre mim. Então, que o sinal venha. E o Espírito Santo é o sinal que o sangue foi aplicado. Vocês sabem o que aconteceu? Isso aconteceu em Pentecostes, que foi confirmado aquilo que aconteceu no Gólgota. E se o mesmo Espírito vem sobre as pessoas, a mesma coisa acontecerá. Pedro disse: a vós e os vossos filhos, vale a promessa a tantos quantos Deus o Senhor chamar. É uma promessa válida. 10 centavos são 10 centavos sempre, nada mais. E 25 centavos são 25. E a casa é uma casa. E vejam, e o Espírito Santo é o Espírito Santo que desceu no Pentecostes. O mesmo hoje, se vocês ainda não tiveram essa experiência, aceitem agora enquanto estamos orando. Nosso Pai Celestial, nós sabemos que o sol está se pondo rapidamente, o tempo está se esgotando, um dia a voz do arcanjo será ouvida. Quando ele sair da eternidade, a trombeta de Deus soar, toda mulher, todo homem responderá por aquilo que sabíamos ser a verdade pela palavra de Deus. Senhor, tem que haver um padrão que tu tens sobre a terra, através do qual somos julgados. E não podemos adotar o padrão de nossas igrejas ou denominações. Nós perderíamos e ficaríamos de fora. Portanto, ficaríamos confusos e não saberíamos o que fazer. Mas há um padrão. Esta é a tua palavra. E a tua palavra diz, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Se quer vê-lo, não consegue nem mesmo entender as coisas do reino de Deus. Primeiro, ele tem que receber na fé, nascer de novo, para então poder entender e ter parte. Nós oramos hoje para que todas as mãos que estão levantadas por todo edifício, homens de negócio, mulheres, moças, rapazes, todos estão reunidos aqui. Eu creio com sinceridade, eles levantaram suas mãos. Eles não poderiam tê-las levantado, a não ser que houvesse uma convicção neles. E o Espírito Santo operou isso neles. E eles estão convencidos de que querem se livrar de tudo que está errado e se tornarem certos. Ó, grande Criador, um dia eles terão que te encontrar. E agora eles são sinceros e eu vou por eles defendendo-os. Eu confio em ti, ó Senhor, que nenhuma das mãos que foram levantadas aqui, que nenhuma delas não chegará ao descanso até que o Espírito Santo não tenha enchido suas vidas. Eu coloco a reivindicação por eles como a recompensa da vitória do que tu fizesse no Gólgota em Jesus Cristo, Senhor. Salve os perdidos, encha-os com o Espírito Santo, aqueles que aceitaram a Cristo. Preencha suas almas. Aceite tu mesmo a honra através disso. Jesus disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que meu Pai o atraia primeiro. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus foi pregada, e a fé vem através dela. E eles foram agora atraídos, porque a Bíblia diz, aos que dantes conheceu, a esse ele determinou, e aos que determinou, ele os chamou, e aos que ele chamou, esse glorificou, a eles ele deu a vida eterna. No princípio, antes que o mundo existisse, tu escreveste o nome deles no livro da vida do Cordeiro, e hoje o Espírito Santo os chamou, e eles levantaram as mãos. Senhor, dá-lhes a vida eterna. Eu peço isso para a glória de Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha sobre eles, para que eles possam ser circuncidados de todas as obras mortas em seus corações. Dê-lhes um perdão gratuito, que eles saiam a partir desse dia, saiam da hora da escuridão, como nos dias de Sodoma, quando as mulheres maquiadas, a imoralidade e todo o resto estava na terra, na nação. Ó Deus, que homens e mulheres saiam daqui, que o Espírito Santo literalmente envie o fogo sagrado do Espírito Santo sobre eles, para que possam falar com cada pecador que eles encontrarem. Ó Deus, conceda, Senhor, que isso aconteça, para que também ouçam, possam receber o perdão. Faça isso com metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, todos, eles são teus, eu os entrego a ti, e eu peço, conceda a eles, no nome de Jesus Cristo. Amém.